Graça e paz da parte do nosso Deus, bem-vindo, bem-vinda à Devocional número 9 da série Viva a Ressurreição. Hoje vamos entrar no texto de Romanos capítulo 6, texto que vai nos acompanhar nesta Devocional, na Devocional de amanhã e também na nossa pregação dominical no próximo domingo. Vamos ler Romanos 6, de 11 até 14. E vamos meditar nesse texto diante de um imperativo que nós podemos extrair em forma de síntese de toda essa argumentação do apóstolo Paulo, que é: viva como quem ressuscitou. Vamos ler o texto. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixem que o pecado reine sobre seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas, em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Até aí. Que passagem bonita, né? É bem o miolo do capítulo 6 de Romanos, em que em todo este capítulo Paulo está fazendo essa argumentação sobre a nova vida. Como devemos perceber esta realidade na qual você e eu, discípulos de Jesus Cristo, habitamos? Como nós devemos entender o mundo que está diante dos nossos olhos e os caminhos que estão diante de nós? Como nós devemos ponderar sobre os passos que nós precisamos dar em nossa vida? Como nós podemos estabelecer uma meta que seja condizente com o que Deus espera, com o que Deus abriu como vida possível para nós por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo? É justamente sobre esses pontos que o apóstolo Paulo está trazendo a sua argumentação. E como uma devocional de abertura a esse assunto, eu gostaria de já frisar aquilo que vai ser o convite de Paulo, aquilo que vai ser o ponto de chegada da sua argumentação em forma de um apelo, em forma de uma palavra de encorajamento para que a gente coloque algo em movimento, para que a gente entre em ação. E esta ideia é como que você pode se considerar. Como que você pode entender a sua realidade? Como que você pode perceber o que de fato é a sua vida agora? Que você está com Cristo, que você está em Cristo. Portanto, que você pertence a Cristo. E entendeu já que esta tua vida de agora já não é mais aquela vida de outrora, quando o pecado ainda dominava a gente e determinava o nosso destino, que era a morte. No verso 11, Paulo já diz, dessa forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. A maneira pela qual nós devemos nos considerar, pensarmos em nós mesmos, levarmos em conta a nossa nova realidade, é descrita por Paulo em termos de morte e de vida. Em parte, precisamos nos considerar como mortos. Mas mortos para quê? Não apenas a morte em si, mas mortos para o poder do pecado. Nós já não temos dívida alguma com o pecado. Nós já não devemos satisfações ao pecado. Porque o pecado, como ele vai dizer um pouco mais para frente no mesmo texto, versículo 14, esse pecado já não exerce mais o senhorio sobre as nossas vidas. Quer dizer, nós não somos mais os seus escravos. Nós não estamos mais aprisionados pelo poder do pecado e sentenciados a viver pelo prazer do pecado, pelos dítames do pecado, porque agora uma nova realidade se abriu para nós e esta nova realidade é o que Paulo argumenta no verso 11 como a outra parte de como devemos nos considerar, que é uma realidade de vida, é a realidade da ressurreição, é aquilo que Deus em Cristo Jesus abriu para nós como uma nova e plena vida, uma vida que verdadeiramente vive de acordo com a vontade de Deus por causa da obra de Deus realizada em Cristo Jesus. E o que significaria viver como uma pessoa que ressuscitou? Viver como uma pessoa que passou do poder da morte para o poder da vida? Ele vai dizer em dois grandes imperativos na negativa, dizendo o seguinte, primeiramente no verso 12, não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Olha que interessante. Devemos nos considerar mortos para o pecado. E este pensar em nós como mortos para o pecado ainda não mata o pecado na sua realidade. O pecado continua aí. É uma ruptura com o nosso compromisso com o pecado. É uma ruptura nesta tendência nossa, nessa imposição carnal que nos faz viver para satisfazer os desejos do pecado. É uma ruptura. Então, considerar-se mortos para o poder do pecado é esta ruptura necessária que acontece primeiramente na maneira como nós pensamos, na maneira como nós consideramos. E isso nos traz para o campo da ação, que é não deixar que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. O que cabe a nós, em termos práticos, na vida diária, é estarmos conscientes de quais são as estratégias do mal, de quais são as tendências para as quais o pecado nos puxa, nos chama de volta. É entendermos quais são os gatilhos que nós temos na nossa vida e que nos leva a satisfazer os desejos pecaminosos. Esse imperativo é tremendamente importante, porque nos coloca, por causa da nova vida, por causa da presença do Espírito, nos coloca em uma posição de consciência sobre a realidade do pecado e a maneira como ele atua e os riscos que ele apresenta a esta nova vida, caso a gente não desça para esse nível da ação, que é impedir, pelo uso da nossa liberdade, impedirmos que o pecado reine sobre o nosso corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos seus desejos pecaminosos. O problema é que isso acontece como uma grande batalha de decisões, de escolhas, e essas escolhas têm a ver com o nosso coração. Esse campo de batalha é o nosso próprio coração e é lá que esta luta é travada. Portanto, tudo depende de como você se considera, de como você pensa em você mesmo e de como você, a partir desse pensamento, desce para o nível da ação, desce para o nível da prática. Versículo 13, o segundo imperativo na negativa, não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Bom, esse segundo imperativo, ele aprofunda um pouquinho mais nas questões e traz argumentos. Olha só, não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Esse primeiro ponto, que diz respeito ao que nós não devemos fazer, fala sobre não permitirmos que absolutamente nada na nossa vida, que se manifesta sempre no corpo. Todo desejo se manifesta onde? Se manifesta no corpo. Toda a vontade para que se realize precisa do corpo. Precisa que na nossa vida física, na nossa vida material, encontre a sua correspondência, encontre a sua também satisfação. Portanto, desde os nossos pensamentos aos nossos desejos e sonhos, às vontades que estão operando dentro de nós, nós temos o discernimento, porque nós estávamos mortos, mas agora vivemos para Deus em Cristo Jesus. Por isso, não devemos permitir. Devemos nos enxergar numa posição de controle sobre a nossa vontade, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. É justamente por isso que nós temos uma posição de decisão sobre o que fazemos na nossa vida. Nós não estamos mais mortos, portanto, incapazes de pensar, incapazes de decidir corretamente, incapazes de perceber quem nós somos. Agora nós temos uma nova vida e esta nova vida é a vida da ressurreição. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. E como que nós, por fim, impedimos que o nosso corpo se torne instrumento do mal? Só tem uma forma, é oferecendo o nosso corpo como instrumento para fazer o que é certo, para a glória de Deus. Essa é a troca. Na morte, o nosso corpo é instrumento para o mal, o nosso corpo é instrumento para o pecado. Agora, na ressurreição, na nova vida, o nosso corpo é instrumento para fazer o que é certo, e isso para a glória de Deus. E lembremos disso, o pecado não é mais o nosso Senhor. O pecado não é mais o nosso Mestre. Vocês, nós, já não vivemos mais sob a lei, mas a nossa vida se dá sob a graça de Deus. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua reflexão e até o nosso próximo encontro.